Live College BR apresenta o seu, o meu, o nosso podcast.
Olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Live College BR. Entramos agora nos finalmente, né? Hoje falaremos da conferência Pac-12. Depois da conferência Pac-12, só faltando apenas a ACC. Estamos a poucos dias do início da temporada do College Basketball. Ao meu lado, mais uma vez, meus queridos Leonardo Sasso e Ítalo Vieira. Ítalo, tudo bom com você?
Tudo ótimo, Rodrigo. É muito bom novamente estar com você, né? Você e o Sasso, depois de um podcast sem participação minha, né?
Sentimos sua falta. Pessoais. Sentimos sua falta.
Imagina. Mas é muito bom, cara. Vamos falar aí da Pac-12, né? A conferência que se denomina como a conferência dos campeões e que não ganha um torneio da NCAA desde 1997, né? É a conferência Power Six mais com maior jejum, né? Dentre as maiores do college. Vai ser legal conversar sobre a Pac-12 hoje, velho. Eu garanto que a galera não vai se arrepender.
Muito bem. Sem clubismo, Ítalo, por favor. Sasso, o Ítalo já chegou com uma informação no seu peito. Responda ele à altura. Boa noite, boa tarde, bom dia para você, Leonardo Sasso.
Muito boa noite a todos. Que bom, velho, estar com Ítalo Vieira, lado a lado, novamente. Até ele não sabe, né, mas a gente falou no podcast anterior da SEC e a gente sentiu a falta dele.
Falamos.
Nem zoamos. Será que eu nem ouvi a pergunta que Ítalo Vieira falou? O que que ele falou?
Não, só falou que a PEC não ganha desde 96, Ítalo, é isso, né?
97, com a Arizona.
97, aí. Chupa, Sasso, não tem informação.
Uma informação assim pra falar. Não ganhará nessa temporada também.
tá bom, então. Né, a Pac-12 conta com equipes bem tradicionais, como UCLA, Arizona, Oregon. Vamos falar de todas. E ela, a PEC, né, a única que segue à risca o número com participantes. Então, Pac-12, obviamente, são 12 equipes, não tão obviamente, porque Big Ten tem mais de 10, né, e por aí vai. Vamos comentar de tudo novamente, jogadores que estão chegando, calouros, jogadores que podem ser a diferença, seniors ou sophomores e juniors, mas para não enrolarmos muito, vamos começar, né, de trás para frente. Naquele estilo mais tradicional de ser. Começando pela Universidade de Washington State, né? Washington State na temporada passada, 6 vitórias e 12 derrotas dentro da conferência. Arrastaram apenas 13 vitórias e 18 no overall. Mas com números assim, até se for ver, medianos para equipes da primeira divisão, né? Tendo média de 70 pontos por jogo e sofrendo 76. Então, um time que sofre mais pontos de média do que faz, né? A gente já sabe por que está na 12ª colocação, Leonardo Sasso.
Até um dado aqui do Kempon, né, da temporada passada. Das 351 universidades que compõem a primeira divisão do college, Washington State ficou na 202 como melhor defesa, né? Então, foi péssimo a defesa de Washington State, e o melhor jogador do time, Josh Hawkinson, acabou se formando, ou seja, só sobrou Malachi Flynn, um cara que até foi uma surpresa na temporada passada, calouro. Essa temporada vai para ser o segundo ano em Washington State, vai assumir o papel principal dessa equipe, mas é muito pouco, né? Washington State, ainda que já tinha um time fraco, vai continuar mais fraca ainda, né? Porque só teve uma transferência, Drake Bernstein, que vem de North Dakota, e o resto são todos jogadores de junior colleges, né? Porque a equipe de Washington State tem um recrutamento que não é muito forte, né? Geralmente não consegue grandes jogadores. Eu acho que o último grande jogador de Washington State foi Klay Thompson.
Saudades. Metia pouca bola, né, Sasso?
Esse manjava um pouco e ajudaria um pouquinho só Washington State a sair da 12ª posição.
Imagina. Ítalo, diga lá, então, sobre essa equipe de Washington State.
O Sasso foi muito elogioso com a equipe, né? O recrutamento deles é uma bosta, véio. Vamos ser sinceros, cara. Os caras não conseguem recrutar. Não, os caras não conseguem recrutar no high school. Eles simplesmente apelam pra junior college, né? Imagine vocês que junior college... fazer recrutamento em junior college é só pra universidades mid-major, né? A nível mid-major, universidades que não conseguem recrutar... em high school por causa da concorrência. Então o Washington State teve que apelar para isso. E, só que o diferencial de Washington State é que eles vão na melhor Junior College, né? A Tyler Junior College, uma universidade interessante desse nível. E eles usaram dois caras de lá, né? Um deles é o Qui, que o Anton Hinson e o Devante Cooper, dois garotos que um é pivô, né? O outro é um ala. Não devem ter um impacto direto no time, porque primeiro ano é sempre de adaptação, né? E, cara, é aquilo, né? Washington State está muito bem colocado aqui em último lugar. Se ficar abaixo de 3 vitórias, ou 2 vitórias, o que eu acho que é bem razoável de conseguir, né? Tá de bom tamanho. Então, Washington State, vou falar o quê, né? Vai ser o um saco de pancada da Pac-12, sem nenhuma dúvida.
Muito bem, vamos esperar para ver. Bom, na 11ª colocação aqui é uma equipe que me agrada, gosto das cores dessa equipe, né? A equipe de Califórnia, Golden Bears, muito querida. Bom, Sasso, perdeu o nosso Ivan Rabb. Ivan Rabb era um sophomore na temporada passada. Até achei que ele fosse sair na temporada de freshman dele, mas teve uma transferência. Marcus Lee veio de Kentucky para a Califórnia. Vai ser o cara do time, Sass?
Com total certeza, né? Olha, só a lista de jogadores que saíram da equipe, né? Vamos lá. Ivan Rabb, acertou com a NBA, né? Acertou com a NBA, que agora eu não me recordo de cabeça. Ítalo, se souber, pode me ajudar.
Sim.
Charlie Moore, o armador calouro da equipe, né? Que acabou se destacando no meio desses jogadores mais experientes. Acabou se transferindo. Vai jogar não nessa próxima temporada, que ele vai ser redshirt, mas em 2019 em Kansas, né? Grande reforço para Kansas. Cameron Rooks também se transferiu e já está se destacando nos amistosos em San Diego State, né? Um cara senior, pivô. Jabari Bird, que foi bem importante também nas bolas de fora para esse time de Califórnia. E o Grant, jogador que veio de Colômbia, se não estou enganado, e acertou com Califórnia, acabou se jogando só a temporada passada e também se formou, né? Então a equipe perdeu os jogadores, perdeu o treinador também, né? Com o Enzo Martin, graças a Deus foi demitido da equipe. Acertou com o Missouri, foi para bem melhor, né? Conseguiu o Michael Porter Jr. e companhia, vai brigar por um dos postos bem alto lá na SEC, né? Mas então, o Califórnia perdeu muito jogador, trouxe Marcus Lee, mas muito pouco, né? A maior equipe que retorna é o Kingsley Okoro, o pivô júnior, que tem 4,6 pontos por jogo, né? E nem a principal característica dele é o jogo ofensivo, né? Mas é a parte defensiva, ele tem 2,2 tocos por jogo. Então, é uma equipe que vai sofrer um período de transição, reconstrução. E eu acredito que vai brigar pela última posição junto com o Washington State. A única coisa que separa o Washington State de Califórnia, eu acho que é o Marcus Lee, né? Que é um talento mais acima da média desses dois times.
Gostava muito dele em Kentucky. Ítalo, por favor, diga lá.
O Sasso falou bem, né? O time de Califórnia está em reconstrução total, né? Perdeu o treinador, né? Que é o Conzo Martin, que vinha fazendo bons recrutamentos na equipe, né? E vários jogadores. O Ivan Rabb, que o Sasso comentou, está em Memphis, né? Foi escolha de segunda rodada, para vocês verem como ficar mais um ano no college prejudicou, né? O Ivan Rabb, né? Porque ele era escolha de loteria fácil, depois do seu
Concordo.
primeiro ano, junto com o Jaylen Brown, né?
Uhum.
E aí, depois disso, ele pulou, ficou mais um ano e agora foi para a NBA. Então, eu acho que esse time de Califórnia tá bom também, né? Aí na penúltima colocação da conferência, tem reconstrução total. Eu vou dar um destaque especial aqui para um calouro, né, dessa equipe que tinha muitos calouros, mas perdeu bastante depois da demissão do treinador, né? Tinha alguns jogadores bem interessantes que também abandonaram o barco. Mas um destaque que eu vou fazer aqui é para o Jovan Harris Dyson, né? Um canadense que vem também para contribuir diretamente com essa equipe. É um ala que tem umas características de armação, né? Um ala que sabe armar jogo, sabe distribuir a bola, sabe passar a bola com qualidade. É um bom jogador, deve contribuir de imediato para esse time, que não, tipo assim, não deve ter tantos minutos de quadra, na minha opinião, mas a princípio ele já deve ter alguns minutos e deve evoluir com o tempo aí na universidade. É um bom time, mas não é um time para ficar acima da penúltima, antepenúltima colocação, sem nenhuma dúvida. Vamos ver o que essa Universidade da Califórnia faz. Depois de alguns anos no auge da Pac-12, deve passar por um momento difícil aí.
Exatamente, o famoso rebuild, né? Bom, meus queridos, chegamos na 10ª posição aqui da Pac-12. Temos a Universidade de Washington, né? Washington Huskies. Não nada, sempre quando falamos de Washington, lembramos de Markelle Fultz, que estava lá na temporada passada. Markel não conseguiu fazer muita coisa dentro da conferência, né? Apenas 2 vitórias e 16 derrotas. No overall, 9 vitórias, 22 derrotas. Mas Markel Fultz estava lá, número 1 do draft da NBA, jogador do Philadelphia 76ers, que está com probleminhas, né, no ombro. Não sabemos até quando voltará. Mas assim, Markel também, Sasso, não fez nada para Washington, né? O Washington não chegou a lugar nenhum. Não foi para March Madness, foi para porcaria nenhuma. Logicamente, Markel Fultz saiu da equipe, mas é aquilo que a gente falou no podcast da SEC, né? Ele não tinha apoio do lado dele, continua não tendo apoio nenhum. A equipe de Washington tá uma bagunça. Eu acho que essas 3 aí, tanto faz a ordem, que você vai ficar Washington, Washington State, Califórnia, tem tudo para não brigar para ser o Lanterna, correto?
Eu só até acho que o Washington tem um pouco mais de talento do que as duas equipes anteriores. Por exemplo, David Crisp, Noah Dickerson e o Matisse Thybulle são 3 jogadores que são bem mais importantes e com recursos, talento do que os que dos times anteriores, né? Eu acho que esses 3 jogadores podem conseguir, ainda mais que o Washington agora trocou de treinador, né? Eu falei toda a temporada passada que como eu não gostava do Lorenzo Romar, né? E graças a Deus tiraram ele da equipe. Era um cara que simplesmente não formava um sistema tático interessante para essa equipe de Washington. Era tudo baseado no talento dos seus jogadores, e ele tinha talento, tanto que teve talento também na temporada anterior do Fultz, quando tinha o DeJount Murray e o Marquise Chris na equipe. E nessa temporada, com um técnico novo, né, que tem ideias um pouco diferentes, foi auxiliar do Jim Boeheim em Syracuse, né? Quem sabe o Washington começa a trilhar um novo caminho, né? E muito vai se basear no Noah Dickerson, né, que é um cara que pode pintar na NBA, né, um cara bem alto, é um ala pivô junior, bem atlético também. O Thybulle, né, que é outro 3&D, né, um jogador que joga na ala e tem uma boa defesa também. Thybulle. E o David Crisp, que é o scorer dessa equipe.
Você gosta de dar um Thybulle às vezes, Sass? No calor?
Thybulle, é bom, né, cara, é bom. Eu até nesse período espero que fique um pouco mais quente aqui em Porto Alegre, mas eu sei que calor tem em Vila Velha, né?
Nossa.
Essa cidade maravilhosa.
Ítalo deve estar fazendo uns 80 graus na sombra em Vila Velha, né?
Calor faz em Ribeirão Preto, aqui é um inferno mesmo, velho. Meu Deus do céu.
Mas aí o Ítalo também pode falar também dos jogadores que vieram do high school, né? Eu acho que o Nazaia Carter deve ser um que o Ítalo vai falar, mas o Washington tem um talento um pouco maior do que de Califórnia. O Washington State não deve brigar pelas suas 2 últimas posições.
E não estará no March Madness. Diga lá, Ítalo, por favor.
É, o time de Washington, o Lorenzo Romano, tinha uma coisa que ele era bom, era pra recrutar, né, cara? Isso aí era. Ninguém pode discutir. Tanto é que o Sean Miller, de técnico de Arizona, não foi idiota, né? A primeira coisa que ele fez foi contratar o Romano como seu assistente pra recrutamento. É, ele tinha um recrutamento muito bom, mas perdeu, né? Porque foi demitido. Por exemplo, o próprio Michael Porter Jr., né? Tava comprometido com o Washington, foi embora. Foi pra Missouri. É, o irmão dele, né? O John T. Porter. O próprio Dejon Davis, que nós vamos falar daqui a pouco, que foi para Stanford, né? Também é outro cara que estava comprometido. E tem outros ainda, né? Então, são jogadores que eram muito bons, todos top 100, e acabaram abandonando o barco. Mesmo assim, a gente olha para o recrutamento de Washington e a gente vê um time muito bom sendo formado para o futuro, né? O meu destaque nem vai para o Nazia Carter, né? Que o Sassu aí é um ala, né? O Carter é um ala, vem de Nova York, né? Mas o meu destaque vai pro Jalen Nowell, né? Que é um alarmador. Boa altura, boa envergadura. É, ele tem uma característica, um biotipo muito bom para jogar na posição de ala, posição 3, posição 2. É um bom, muito habilidoso, é atlético e tem uma facilidade gigantesca de arremessar de média distância. É, muita gente diz que ele é o futuro da universidade, né? De alguns citam, inclusive, que ele pode vir a ser um one and done, né? Tipo assim, se ele tiver um bom desempenho no primeiro ano, alguns dizem que ele tem desejo de ir pra NBA. Então vale muito a pena ficar de olho nele. Não sei se ele é isso tudo mesmo que a galera tá falando, os scouts lá dos Estados Unidos. Mas dá pra ver realmente alguns vídeos dele, que ele é muito atlético e tem um ótimo arremesso de média, de pequena média distância, e além de ser bem atlético, né? Então, vamos ver, vale muito a pena ficar de olho nele aí. Jalen Nowell.
Muito bem. Desejo para ir para a NBA até eu tenho, né? Uma coisa que a gente pode destacar no calendário de Washington aqui é um back-to-back que eles fazem. Eles enfrentam Kansas dia 7 de dezembro e depois enfrentam Gonzaga, né? Então, Dois times com tradição, né? Gonzaga aí vem dominando a West Coast com facilidade e frequência, mas, né? É um jogo seguido do outro. Primeiro Kansas, no dia 7 de dezembro, depois Gonzaga. Bom,
duas prováveis derrotas, né?
Com toda certeza. Chegando na nona colocação da Pac-12 aqui, a equipe de Colorado. Colorado, gosto dessa universidade. Tive a oportunidade de ir lá, Sasso. Uma cidade gostosa, Boulder, frio pra cacete. Temos um brasileiro lá, né? Lucas Seward, que deu uma arrastada na temporada passada, mas era freshman, né? Tava se adaptando ainda. Perderam, né, um dos principais jogadores, né? Colorado também não consegue se manter. E o que a gente pode esperar dessa equipe?
É o Lucas Seward, que teve 2.7 pontos e 2.1 rebotes de média na temporada passada. Teve até alguns jogos interessantes, né? A primeira metade da temporada dele foi bem fraca, né? Entrava poucos minutos, mas depois ele conseguiu alguns jogos, inclusive um jogo de 15 pontos, né? Que foi o melhor jogo da vida dele. Então eu espero que nessa temporada seja mais efetivo, mais eficiente também para essa equipe de Colorado, né? E com certeza vai ser, né? Porque ele é um cara, aquele stretch four, né? Tem um bom arremesso do perímetro, é a principal característica dele, é o arremesso de fora. E Derek White, Xavier Johnson, Derek White foi pro San Antonio Spurs, né? Xavier Johnson, Josh Fortune e Wesley Gordon, todo mundo acabou se formando, né? Saindo da Universidade de Colorado. Tudo vai ficar na mão de George King, né? Que é o único titular que permanece dessa equipe de Colorado. Ele que teve 11.1 pontos por jogo na temporada passada. Ele vai ser esse cara da equipe. É por isso que eu confio que o Lucas Silva vai ter mais espaço. Né? É uma equipe de Colorado que sofreu muito com as perdas, né, de jogadores dessa última temporada. E tem muita gente falando bem de DeShawn Schwartz, né? Jogador que vem do high school. Então pode falar um pouco melhor dele. Mas pode ser um cara que já tem vantagem desde seu primeiro jogo com os Bufalões, né? Dominique Collier também é um jogador interessante, armador, senior. Tende a ter mais espaço agora com a saída do Derek White, 6 pontos de média na temporada passada. E Neymon Wright, jogador que veio de Missouri, né? Missouri que perdeu alguns jogadores por transferência, né? Neymon Wright, um deles, é um cara importante que pode ter minutos na rotação de Colorado desde já.
Muito bem. E Troveira, diga lá.
É, o Sasso já citou aí, né? O Schwartz, eu vou até poupar aqui minhas palavras para falar desse garoto, que é excepcional, né? Ele é classificado como recruta 4 estrelas pela ESPN, top 100, né? O Schwartz é comparado ao James Harden, só para vocês terem a noção de como ele é bom, né? Ele é muito
ele
acima da
barba.
Média. Não tem barba, mas tem a habilidade do cara. Ele é muito qualificado, ele é um canhoto, habilidosíssimo, ele é um ala de muito boa altura, né? Ele tem 2,01 metros de altura. Ele sabe passar a bola, entra no garrafão, invade o garrafão com muita qualidade, muito rápido, tem um bom arremesso. E aí eu acho uma coisa interessante, né? O defeito dele, que é apontado pelos scouts como principal problema, né, que ele precisa corrigir, é a distração durante os jogos. Ou seja, ele de vez em quando ele dá uma sumida no meio de uma partida, né? Mas tirando isso aí, nenhum scout vê nenhum grande defeito assim que precisa ser corrigido. Então isso já mostra como o Schwartz é um cara completo, né? E ele resolveu ficar em casa, né? Ele mora a 2 quadras da Universidade de Colorado e ficou em casa, literalmente, né? Então vale muito a pena ficar de olho no Schwartz. Comparado com o James Harden, ele tem todas as habilidades necessárias para ser uma estrela nessa Pac-12 em pouco tempo.
Boulder é uma cidade muito gostosa de se morar, viu? Fez certo de ter ficado perto de casa. Bom, chegando na 8ª colocação agora, vamos falar da pior equipe da Pac-12 na temporada passada. Oregon State arrastou literalmente apenas uma vitória dentro da Pac-12. São 17 derrotas. E num total de 5 vitórias e 27 derrotas, fecha a porta, meus filhos, né? Oregon State Beavers, e começa de novo, porque o negócio foi feio na temporada passada, Sasso.
Sim, né? Tem um número do Kempon, das 351 universidades, chutem em qual lugar ficou o ataque de Oregon State.
339.
Não, foi um pouquinho melhor que isso.
Qual?
Ítalo nem chuta.
338.
Daí apostou muito. 301 foi a posição. Nossa. De Oregon, esse do ataque.
Não melhora muito, não, né, cara?
É. Basicamente é a mesma equipe, né? Só que Tres Tinkle, que é o principal jogador da equipe, 20,2 pontos para o jogo e 8,3 rebotes de média, acabou se machucando e perdeu boa parte da temporada passada, né? Então agora ele volta saudável. Espera-se que ele desse essa adição então, de Oregon State. Né? Outros jogadores para ficar de olho: Stephen Thompson Jr., que teve 16,3 pontos para o jogo. O Drew Eubanks, né, que levou até muitos scouts da NBA, né, um pivô, 14,5 pontos no jogo, 8,3 rebotes e 2,2 toco. E o Jacory McLaughlin, né, que é o armador dessa equipe. Então é um quarteto, quatro jogadores que tem no mínimo 10 pontos por jogo. Não perdeu nenhum jogador para essa próxima temporada importante. E ainda o Ethan Thompson, né, que dizem que é um bom jogador vindo do high school. Um ano mais de experiência para essa equipe, com certeza melhorarão da temporada passada, né? Resta saber se brigarão por uma parte mais alta, até para tentar alguma vaga no March Madness, ou se ficarão no meio de tabela em mais um ano de transição, né? Até porque todos esses jogadores que eu citei retornarão provavelmente para mais um ano em Oregon State na temporada que vem.
Esperamos que eles não sejam tão ruins como eles foram. Diga lá, Ítalo, você acha que o Oregon consegue dar uma remada e vencer duas dentro da conferência?
Com certeza, eu acho que sim, cara. Dessa temporada estão melhores, né? Não é possível. Mas uma curiosidade do Tinko, né, que o Sasso falou aí, é o arremesso de três pontos dele, né? Eu queria destacar isso. Na temporada de calouro dele, ele arremessou 80 vezes e acertou 29, né? 36%. Na temporada passada foram 25 arremessos e 4 convertidos. Né, isso aí é uma coisa que, se ele conseguir melhorar, ele vai ser um prospecto a ser olhado de perto pela NBA, né? Foi um problema assim que acentuou muito na temporada passada. E do high school veio um dos garotos que mais me chama atenção, né, na Pac-12 para essa temporada, é o Ethan Thompson, né? Esse garoto, para vocês terem noção de como ele é bom, ele levou o Bishop Montgomery, né, que era a escola dele no high school, ao título estadual, né, da Califórnia, vencendo inclusive LaMelo Ball e companhia, né, na semifinal, e depois vencendo o Ball Ball, né, que é o grande cara lá do time da Mater Dei, né, High School, na final estadual, né. Então, quer dizer, ele tem moral, tem um bom jogo, ele é muito bom atleta, tem uma boa altura para a posição de armador, para a posição 1, ele joga na posição 1, joga na posição 2, sabe arremessar de 3 pontos, tem muita qualidade na armação. E mais engraçado de tudo, isso é uma curiosidade que a galera pode ficar de olho, ele tem uma rivalidade muito grande com o Jalen Hands, né? Ele e o Jalen Hands, inclusive, trocaram socos uma vez em um jogo, isso foi no segundo ano, se eu não me engano.
Cenas lamentáveis.
Então, o Jalen Hands está em UCLA, vamos ver como é que vai ser esse reencontro deles agora no college, né? Vai ser bem legal de curtir isso aí.
Ah, então, a gente não pode perder, então, Oregon State e UCLA se enfrentarão dentro da Pac-12. Que isso, hein? Ítalo trazendo os bastidores para nós. Bom, na sétima colocação, aqui quase na metadinha, Utah, né? Utah perdeu um dos caras que está fazendo um barulho até gostoso na NBA, Kyle Kuzma, Sasso. Kyle Kuzma não estará no plantel da equipe de Utah. Utah, na temporada passada, foi até bem colocada, né? Ficou em quarto colocada na Pac-12. Com 11 vitórias e 7 derrotas. E assim, foi um ataque. Teve um ataque muito bom, né? O 57º melhor de todas as universidades, com média superior a 78 pontos por jogo, sofrendo apenas 68 pontos por jogo também. Então, a 71ª melhor defesa e um time com quase 15 assistências por jogo, sendo a universidade de posição 84. E, adicionando mais uma estatística, 38 rebotes por jogo, a 70ª, né, 60, entre as 60 melhores equipes de rebotes de toda a NCAA, Sass.
Número interessante, mas que vão ser bem menores nessa temporada por conta das saídas, né? Kuzma, como eu falo, Lorenzo Ball, né, que era o armador dessa equipe, também acabou se formando. Devon Daniels, que foi um jogador que muita gente gostou na temporada passada, inclusive eu, e ele era um freshman, acabou se transferindo depois dessa primeira temporada dele em Utah. E o Jojo Zamora, né, outro jogador que se transferiu para outra equipe, né, saindo de Utah. Resta tudo nas mãos de David Collette, né, jogador que estreou no meio da temporada passada vindo de Utah State. Teve 13,6 pontos e 5,1 rebotes na temporada passada. O Cedric Berfield também é outro jogador que estreou no meio da temporada passada. É um armador que vai assumir a titularidade agora com a saída do Bolan. E para mim, quem vai ser o breakout player desse time vai ser Tyler Hawson, um jogador com ala pivô e pivô também, senior. 6 pontos de média na temporada passada. Vai ter seus números aumentado com certeza, agora com a Kyle Kuzma, né? E agora vocês vão ficar felizes com essa adição, né, de Utah. Justin Biddings, aquele mesmo de Long Beach State.
Aquele mesmo, saudades.
Aquele mesmo está se transferindo para Utah e jogará essa temporada. Que coisa maravilhosa ver Justin Biddings na Pac-12.
Na Pac-12, que beleza. Diga lá, seu Ítalo.
É, o time de Utah é um time realmente interessante, né? Eles têm um costume de sempre mostrar um jogador que na temporada antes não, talvez não foi tão efetivo, aí se forma o principal jogador do time e aí surge o novo, né? Um cara assim que de destaque. Na temporada antes aqui do Kyle Kuzma foi o Jakob Poeltl, né? Que tá lá no Toronto Raptors. E aí agora, na temporada passada, o Kuzma. Então nessa temporada a gente já fica perguntando, né? Quem será o próximo? Porque é sempre assim. E esse time de Utah trazendo no recrutamento, o recrutamento deles foi um pouco abaixo também do que eles costumam fazer, né? Mas eles trouxeram um cara muito interessante, que é o Brandon Carlson, né? Que é um cara da própria região de Utah, que é daquelas escolas... Que a região de Utah, não sei se vocês sabem, ela é cheia de escolas mormons, né? Que são filiadas, inclusive, à BYU. A BYU ela financia muitas dessas escolas, né, do high school. E uma delas proporcionou um dos melhores ala-pivôs do estado para Utah, né? Que é uma escola, digamos assim, rival, né, de BYU. Isso aqui é interessante. É o Brandon Carlson. Então, eu acho que é um time que vem... para conseguir consolidar com o time do ano passado, um ano mais diferente, perdeu algumas peças, perdeu. Vai colocar os calouros aos poucos nesse time, alguns deles pode ser que seja de impacto nessa temporada, mas a gente não tem como prever isso, né? A gente também não sabe como eles vão ser utilizados. Mas se eu tiver que destacar um deles, eu vou destacar o Brandon Carlson, que é um ala pivô muito, muito alto, tem um bom arremesso de média distância, e pode ser que ele tenha já um bom impacto nos rebotes aí, que o Kyle Kuzma vai fazer falta para essa equipe nos rebotes, né? Era o reboteiro de elite do time.
Com certeza. Mas estaremos de olho em Justin Bibbs, né, Sass? Que homem. Que homem. Bom, na metadinha agora, na sexta colocada, Arizona State, que deve sentir muitas saudades de James Harden. Essa equipe foi até que razoável na temporada passada, né? 7 vitórias, 11 derrotas, terminou em 15 vitórias no total, 18 derrotas. Sass, eles vão ficar no meio da tabela de novo, só vão servir para cumprir tabela, vai atrapalhar a vida de alguém ali, Arizona State?
A equipe tem um dos melhores backcourts da conferência, né? Trey Holder e o Shannon Evans são dois jogadores muito interessantes para se acompanhar. É uma equipe que vai sentir falta de um jogador mais eficiente, Garrafão, tanto que o Garrafão, provavelmente, pelo que eu tô lendo dos scouts ali de Arizona State, vai ser formado por um redshirt freshman e outro freshman legítimo, né? O Kimani Lawrence e o Romelu White, né? Então, resta saber como esse Garrafão de Arizona State vai se portar, né? Porque o perímetro é muito bom. O Holder e o Evans, né, juntos, somando mais de 31 pontos por jogo e quase 8 assistências de média, né? É um número bem interessante para essa dupla aí. E
perderam
Cunliffe, somente, né, o Obinoleka e o Torian Gray, além do Sam Cunliffe, né, que foi para a equipe de Kansas. Isso, para Kansas. Vai jogar a partir do meio da temporada para os Jayhawks. Então é bom ficar de olho nessa equipe de Arizona State, principalmente por causa do backcourt, né? Por exemplo, tem mais talento que Utah, esse time como um todo de Arizona State. Então... é bem dividido, ó, a parte de top 5 dessa Pac-12 para o resto da conferência. Acredito que a partir da nossa quinta posição são equipes que podem brigar muito alto na tabela. A State vai depender muito dessa dupla de armadores, Holder e Evans. Se não, provavelmente vai continuar somente no meio da tabela.
No meio da tabela. Diga lá, Ítalo, vamos ver essa equipe de Arizona State jogar.
É, vamos ver, né? O time de Arizona State não recrutou, né, jogadores de garrafão, não tantos assim como precisaria, né? Mas eles trouxeram um cara de uma junior college também, né? Uma outra junior college muito famosa, que é a Iowa Western Community College, né? É uma muito tradicional formação de jogadores, que é o Deacon Lake, né? Um pivô bem alto também, 2,08 metros de altura, 2,09 metros mais ou menos. E deve ter tempo de quadra já nessa primeira temporada dele, né? Porque ele é um bom reboteiro, é um cara útil, né? Bem útil dentro de quadra. Mas o destaque do recrutamento de Arizona State fica por conta do perímetro, né? Mais uma vez, os caras foram recrutando muito bem. Não sei se eles vão perder, né? Igual a temporada passada. Recrutaram bem e perderam os jogadores no meio da temporada, de repente, né? Então, vamos ver se eles pelo menos conseguem manter os caras por um ano aqui, né? Um deles é o Kimani Lawrence, né? Veio de Providence, em Rhode Island. Não é da Universidade de Providence, da cidade, né? De Providence. Veio da costa leste para o oeste. E é um dos grandes jogadores. É um ala atlético que tem uma facilidade muito grande para atirar, né? Para ser um, como digamos assim, um arremessador de elite, né? No college.
Cuidado, cuidado
Ele é
com as
um
palavras que você
shooter.
usa, gente. Atirar fica pesado.
Vou usar a palavra que os scouts usam. Ele é um atirador de elite.
Ah, então tá
Então
bom.
vamos ver como é que vai ser. E tem também um armadorzinho bem
Ele
legal de
seria um
assistir, cara.
sniper?
Seria mais ou menos um sniper, né? Agora falando do outro cara também que eles recrutaram, que é o Remy Martin. Esse Remy Martin, ele foi companheiro de equipe do Marvin Bagley III, né, que está em Duke essa temporada. Foi o armador do time e ele era especialista em assistência, né? Um cara muito bom nisso. Ele pode ser uma ajuda muito boa nessa parte do time, né? Vindo do banco ali, ele pode contribuir com muitas assistências. Ele é baixo, tem 1,82 m de altura, mas é muito talentoso em distribuição de jogo e armação de jogadas. Então pode ser bem interessante esse time de Arizona State vindo do banco aí, esses dois caras, né? Que, como vocês falaram aí, o perímetro é muito forte, então eu acho que eles não vão ser titulares, mas provavelmente vão ser ajuda imediata aí nesse time.
O Sasso ficou triste que você falou que o cara é baixo com 1,82 m, porque ele não chega nem perto disso. Mas tranquilo. Então.
Podemos.
Só. Depois eu falo. Mas aqui, na nossa quinta posição, chegamos a Stanford, né? Universidade bem tradicional nos Estados Unidos, Stanford Cardinal. Na temporada passada ficaram em nono colocado na Pac-12, né? Deram uma arrastada. Apenas 6 vitórias com 12 derrotas. Um outro dado interessante de Stanford, eles enfrentam back-to-back North Carolina, os atuais campeões, dia 11, desculpa, dia 21 de novembro, e depois Flórida, né? Flórida, eu e Sasso falamos muito no podcast da SEC, e depois Long Beach State, né? Porque Long Beach State gosta de um calendário. E além disso, antes de começar os jogos conferencionais, pegam Kansas. Então Stanford está com um calendário não conferencional, digamos que interessante, Leonardo Sasso.
Se pega North Carolina sem Joe Barry, que cometeu
Nossa,
a atrocidade do ano.
com certeza.
Mítico, estava jogando videogame, perdeu o jogo para Phil Pinson e acabou soqueando a porta. Que coisa maravilhosa.
Imagina se todos foram assim. Mas ó, vou te falar um negócio, Sasso. Reed Travis pode ser um cara até All-American, você acha? Ou é muito para ele?
É uma questão que pode acontecer. Eu hoje não apostaria nele como All-American, mas é um cara que tem um potencial para isso. Se as lesões permitirem, né? Se ficar saudável toda a temporada, um cara com muito talento, né? Jogador de garrafão dominante dentro da área pintada. 17,4 pontos e 8,9 rebotes de média na temporada passada, nos jogos que jogou, né? O Ray Travis perdeu muito tempo por lesão. E essa equipe de Stanford, acho que a partir de Stanford se separa a Pac-12 das equipes que vão brigar por alguma coisa, das que vão somente figurar, né? Acredito que Travis, o Dorian Pickens, que é um ala armador, o Michael Humphrey, que é um ala pivô, pode jogar também de pivô, e o Robert Cartwright, armador da equipe, formam um quarteto de jogadores que tem muito a dar para essa equipe de Stanford, né? É um time já mais experiente, já sofreu bastante dentro da Pac-12, então sabe o que fazer para ter sucesso. E tem uma classe de recrutamento dessa temporada que promete ser uma das melhores da história de Stanford, né? É, inclusive, não falando dos freshmans legítimos dessa temporada, Cody Pugh, né, que é um cara que é muito falado e pode ser um X-Factor para essa equipe, vai poder estrear, né? Ele foi redshirt na sua primeira temporada em 2016-2017. Então é bom ficar de olho nesse time de Stanford que promete, e eu acho que, se eu fosse apostar hoje, estará no March Madness de 2018.
Olha só, Ítalo. Estará ou não Stanford no March Madness? Se ele ficar em cima do muro.
Eu acho que estará também. Eles falam, na verdade, os especialistas falam que a Pac-12 das seis conferências, das grandes conferências, é a que deve levar menos, né? Na temporada passada levou quatro times, né? USC, assim, raspando também, porque eles foram pro First Four, né? Passaram do First Four. Então, foram quatro equipes. Eu acredito que nessa temporada devem ser quatro ou cinco. O Stanford tá no limite ali. E, cara, essa Universidade de Stanford, ela, na temporada passada, ela começou bem a temporada, né? Ela começou vencendo Harvard, quando a gente apontou Harvard como favorita. Aí depois eles enfrentaram ainda Kansas, perderam de Kansas, mas deram um trabalho danado para aquele time de Kansas. Josh Jackson sofreu naquele jogo, foi muito bem marcado. Afinal, se não fosse o Mason naquele jogo, acho que eles teriam perdido, inclusive. Então, esse time de Stanford é um time encardido, digamos assim, né? É um Cardinals encardido, né? Eles são um bom time, e agora tem reforço de peso, né? Eu vou deixar pra você falar, Rodrigo. Você viu mais do Oscar da Silva do que eu. Você assistiu o Mundial Sub-19, né? Você pode falar dele melhor. Eu vou falar só do Okpala e do Dayon Davis, que são dois calouros top 100, altamente promovidos na costa oeste dos Estados Unidos. Okpala, inclusive, é um daqueles calouros que surgiu de repente nos rankings de recrutamento. Ninguém sabia quem era. E no último ano de high school ele explodiu, né, na Califórnia, foi o líder em pontuação. Ele lembra demais o Kevin Durant, né, o biotipo dele, o físico dele é muito magro, muito alto, bom arremessador de longa distância, de média distância, joga no post, joga dentro do garrafão, é bom reboteiro. Então tem muitas qualidades o Okpala, é muito difícil até de colocar ele como um não candidato a calor do ano na conferência. Se ele tiver tempo de quadra, ele pode ser. O Dayon Davis lembra do Wade. É engraçado falar, o Dayon Davis, ele tem uma qualidade de armador jogando na posição 2, até na posição 3, que é muito fenomenal. Eu acho isso sensacional. Ele estava comprometido com o Washington, como eu falei, né, anteriormente. Então, é uma adição muito boa para o Stanford. Esses caras devem contribuir de imediato para essa equipe, né? É uma equipe muito experiente. E tem o Oscar da Silva, né, que pode ser um dos maiores estilos no recrutamento, se é que existe isso, se a gente pode dizer que existe isso, né? Mas o Oscar da Silva joga muito.
Ele teve um destaque, como você falou, tanto no Mundial Sub-19 como no Europeu Sub-18. É aquele cara que joga na posição 4, né, o Power Forward, um cara de 2,08 metros, consegue abrir para arremessar. Então eu tô apostando muito que ele vá ter grandes minutos, né? Levou a Alemanha, inclusive, até as quartas de final nesse Mundial Sub-19. E teve, na temporada, quando jogado lá na Europa, né, médias assim, expressantes, de quase 20 pontos por jogo, 8 rebotes, 3 assistências, 2 roubos de bola, 2 toques. Então, assim, é um jogador completo, como você falou, Ítalo. Então, eu acredito que vai ser um cara que vai estar sempre na rotação de Stanford. Não me surpreenderá se for até titular, correto?
E mais legal de tudo, né? Ele é filho de brasileiro, né? Ele é filho de um boxeador, né, da Bahia ali, sim, né? Eu não sei o nome agora, me fugiu aqui. Então é bem legal isso também, né?
É, um casal, né, brasileiro. E o menino nasceu na Alemanha, sorte a dele, azar o nosso. É isso que temos para Stanford. Na quarta colocação, quase no nosso pódio, a Universidade de Oregon, Sasso. Oregon, infelizmente, perdeu a sua base, né? Perdeu Dylan Brooks, perdeu Tyler Dorsey, perdeu Chris Boucher. Só que o cara da equipe esse ano, acredito que possa ser Peyton Pritchard. Eu e o Ítalo tivemos a honra de narrar e comentar um jogo de Peyton Pritchard nesse Mundial Sub-19.
Eleito pro
MVP, né?
Não foi MVP, ele foi
o melhor. Eu tava no quinteto.
Time ideal.
Time ideal, exatamente. Mas, Sasso, esse time de Oregon perde todo mundo e continua figurando entre os melhores ali da Pac-12?
Continua porque conseguiu se reforçar, né? Se a gente for pegar a lista completa de jogadores que saíram, vamos lá: Dylan Brooks, Tyler Dorsey, Chris Boucher, Dylan Ennis, Bill Williams, Casey Benson e também o Jordan Bell, né? Jordan Bell que virou um monstro naquele March Madness.
Poucos tocos.
Trouxe alguns reforços interessantes, né? Peyton Pritchard é o cara que continua dessa equipe, né? Foi muito bom na temporada passada, já como freshman, sendo armador dessa equipe. E o Elijah Brown, que para mim é uma grande transferência, uma das melhores de todas as transferências que a gente teve nessa temporada, vindo de New Mexico. McIntosh, outro jogador interessante, vem de Illinois State, né? Illinois State que brigou palmo a palmo com Wichita State na temporada passada pelo da Missouri Valley. E também o Paul White, né? Jogador que veio de Georgetown. Então são três jogadores transferidos que terão minutagem, com certeza, né? O Elijah Brown e o Mikal McIntosh, inclusive, com certa importância para essa equipe, né? E eu acho que também no recrutamento da equipe, Troy Brown Jr. e o Victor Bailey Jr. são dois jogadores que vão ajudar e muito essa equipe de Iowa. Não é a mesma força da temporada passada, né? Daquele 17º melhor ataque e 17ª melhor defesa, de acordo com o Kempom. Mas continua uma equipe. Não sei se para brigar pelo título, como brigou na temporada passada, chegando muito longe, mas tem ainda uma equipe para brigar e quem sabe em março conseguir alguma coisa.
Exatamente. Bom, o Ítalo, antes de você falar, a gente lembra que Oregon ficou, né, com o mesmo recorde dentro da conferência de Arizona, que também ficou em primeiro, né? 16 vitórias e apenas duas derrotas, e num total, né, no overall, que Oregon a gente lembra que chegou longe no March Madness, 33 vitórias e apenas 6 derrotas, Ítalo.
O time de Oregon perdeu em Arizona no, na final do torneio conferencional, né? Senão também teria ganhado o torneio.
Né?
Mas engraçado é isso. Mas o time de Oregon perdeu cinco jogadores fundamentais, né? Todos os cinco tinham pelo menos 10 pontos, né, nesse time. Então, eu acho que é um baque grande. Eu acho que é difícil um time se reconstruir tão rápido assim. Apesar disso, a gente ainda colocou o time de Oregon na quarta posição da conferência, né? Mas eu não me surpreenderia se eles chegassem realmente em quarto, em terceiro. Acho que se olhamos, se uma pessoa que chegasse hoje, acompanhando o college hoje, visse o time de Oregon no ano passado, olhasse as perdas e olhasse as adições, eu acho que nenhuma pessoa colocaria Oregon na quarta colocação como a gente fez. Mas reconhecendo essa equipe, né? É difícil não fazer isso. Engraçado que eles perderam o Jordan Bell também, que foi um dos grandes jogadores da conferência, né? E trouxeram do recrutamento. O recrutamento deles é muito bom, né? O Oregon consegue fazer isso. Inclusive, a classe 2018 deles já está muito bem formada. Mas em 2017 eles trouxeram o Troy Brown Jr., né? Que é um recruta 5 estrelas, ou seja, um dos melhores da classe. É um ala muito bom, arremessador de 3 pontos. Tem essa característica principal dele. Mas ele também sabe jogar dentro do garrafão. É bom reboteiro, é bom defensor. E está acostumado a jogar na Costa Oeste, né? Ele vai enfrentar o Ethan, por exemplo, o Ethan Thompson de Oregon State. Foi companheiro dele por muitos anos em Centennial High School, até trocar de escola. Então ele conhece muitos e muitos jogadores que vão jogar contra ele aí, né? Então vale a pena acompanhar esse time de Oregon porque eles fizeram um bom recrutamento. Outro cara também para destacar é o Victor Bailey Jr., né? Um alarmador que vem do Texas. O Bailey estava comprometido com Baylor, né, até durante boa parte do seu recrutamento, e de repente ele abriu mão de Baylor e falou: "Ah, vou para alguma coisa melhor." E partiu para Oregon, né? Então vale bem a pena ficar de olho nele. O Bailey é um cara muito atlético, um ala muito atlético e scorer, acima de tudo scorer. Então um cara que pontua dos 3 níveis da quadra, né? 3 pontos, de média distância, dentro do garrafão, bandeja, terreno, sabe fazer tudo. Então um cara bem legal pra gente acompanhar também em time de Oregon. É um time bom. Mas eu não sei, eu fico um pé atrás. Não sei se o Sasso pensa como eu, mas o time de Oregon ainda, eu preciso ainda ver um jogo. Se eu ver o primeiro jogo, eu vou saber dizer exatamente se eles realmente são isso tudo ou se vão ser mais uma decepção do que uma
Isso.
surpresa.
O primeiro jogo dentro da conferência, né? Porque o primeiro jogo deles nem vale nada, então estou ansioso para ver os uniformes de Oregon, né? A gente sabe que a Nike fica lá, então
As quadras
sempre
também.
sempre sempre os uniformes, eles são os cobaias da Nike. Quando a Nike começou a lançar
E
aquela moda de uniforme neon, Oregon foi a primeira equipe a ter. Diga lá, Ita.
o mais interessante, você falou aí de calendário, né? Do primeiro jogo conferencial, realmente, porque eu tava reparando aqui o calendário deles, o único jogo assim, mais impactante na temporada vai ser contra a Conérica, né? No dia
América.
23 de novembro. De resto, só a universidade fraca de mid-major que não tem nenhuma expressividade para ganhar deles. Então, realmente, Utah vai ser o grande primeiro desafio deles assim na temporada.
Perfeitamente. No dia 30 de dezembro, quase comemorando o ano novo. Bom, aqui a gente entra agora no nosso top 3. Vamos falar, né, na medalhinha de bronze, UCLA. UCLA, temporada passada, muito falada por conta de Lonzo Ball. Ô, Sasso, mais uma vez, uma equipe que perde muitos jogadores e continua no topo, né? UCLA, vamos lá. Lonzo Ball, Bryce Alford, TJ Leaf, Isaiah Hamilton e Anikbogu. O que, que a gente pode esperar dessa equipe de UCLA? Aaron Holiday vai ser o cara. O Ítalo vai falar do Jalen Hendricks, que chega para armar essa equipe. LiAngelo Ball vai ter o impacto que o Lonzo teve? Ou não? Essa equipe de UCLA está perdida no tempo.
LiAngelo Ball, vamos deixar um pouquinho de lado, né? Não vai ser esse impacto, até vai ter que brigar para estar na rotação. E esse LA, para ser sincero, né? Não vai ter, com certeza, o mesmo impacto do irmão. Mas eu nem vou falar muito de Aaron Holiday, vou deixar o Ítalo falar, porque ele
idolatra.
Tem uma leve queda.
É, então tropeça
esse grande jogador. Gosto muito do Holiday, mas vou deixar o Ítalo falar, né? Thomas Welsh, né? O cara que tem o arremesso mais copeiro de meia distância ali, mais ou menos da zona morta, um pouco mais pra frente.
Parece comigo.
Acerta todos. Acho que é 100% esse cara, nesse arremessinho. Sempre acerta. E o George Goloman, né? Jogador que pode ter mais passada. Na temporada passada ele já entrou em alguns jogos, vinha fazendo alguns pontos e depois já ia pro banco novamente, né? Mas é uma equipe que perde, né? Lonzo Ball, que conseguiu acho que manter o trabalho do Steve Alford, né? E o seu filho, o Bryce Alford, também é se formando, né? Então é um ano que o UCLA perde grandes jogadores, mas também consegue, com uma classe bem forte, ao menos amenizar essas perdas, né? Não vai ser essa equipe tão dominante que foi e chegou tão longe e tão divertida de ver jogar, né? Quanto na temporada passada, mas ainda tem um talento muito grande. Aaron Holiday com certeza vai ser o cara dessa equipe.
Muito bem. Então, Ítalo, diga lá, Jalen Hands vai substituir Lonzo Ball à altura na armação de UCLA?
Ah, não vai, né? Não vai, porque o Lonzo Ball era um talento especial, né? Na questão de armação de jogadas, o Lonzo é outro nível, né?
É, a visão
de a gente pode ver até, inclusive, no Lakers mesmo, a qualidade que ele tem é fenomenal. A visão de quadra é outra coisa. Mas o Hendricks, eu comparo mais o Hendricks com o Westbrook do que com qualquer outro jogador. Ele tem a mesma característica. Ele mesmo diz que ele idolatra o Westbrook, né? Que ele quer ser igual, ele quer praticar o mesmo estilo de jogo, ele tem essa intenção. E o Hans, ele tem mais mesmo essa característica, ele é mais atlético, é mais rápido, é mais infiltrador, ele não tem um arremesso de 3 pontos tão bom assim ainda, né? Ele evoluiu bastante nisso, mas ainda não é isso tudo nessa questão. Então eu acho que o Hans, ele vai jogar um pouco mais na posição 2, né? Nessa questão da rotação de UCLA, por causa exatamente do Aaron Holiday, né? Aaron Holiday, que eu inclusive fiz uma matéria sobre ele, falando para ele ficarem de olho nele, né? Porque o que acontece? Ele, como um calouro, lembrando, ele é irmão do Drew Holiday, né? Da NBA, do New Orleans Pelicans. Ele tem uma característica de jogo que é muito legal. Ele tem um bom arremesso de 3 pontos. Ele teve 41% na temporada passada. Ele é bom passador, ele sabe armar jogadas, ele é bom nisso. Ele tem uma média, ele é muito eficiente. Ele tem uma característica de jogo bem eficiente, ele comete poucos turnovers. Então ele é um cara especial, um cara que, se ele fosse para a NBA, ele seria fatalmente draftado na segunda rodada, mas ele resolveu voltar junto com o Welsh, porque e eu acho que ele fez bem. Então eu acho que vai valer muito a pena para ele, porque agora ele é titular. A primeira temporada dele, ele teve os mesmos números praticamente dessa segunda temporada, sendo titular. E vindo do banco, na segunda temporada, ele praticou os mesmos números do primeiro ano que ele era titular. Então, isso mostra o quê? Que ele evoluiu da primeira para a segunda temporada. Então, essa agora, como titular e sendo dono do time, não tenho dúvidas. Ele vai ser o cara do time, ele vai controlar esse time junto com o Welsh. Deve ser um dos grandes nomes dessa conferência. E, além do Hands, eu quero citar também o Chris Wilks, né? O Wilks é um alarmador, e eu volto a lembrar, ele estava certo de se comprometer com a Indiana. Aí ele resolveu vir para UCLA e aí alguns torcedores foram lá na casa dele lá, quebraram uma janela com uma pedrada, né? De raiva. Então, é bem legal também curtir essa situação aí do Wilks, é bem legal. Não pela janela, né? Mas pela questão da rivalidade lá, né? A Indiana é um estado que gosta muito de basquete. E quando um prospecto muito promovido no estado se compromete com um time de outro lugar, os caras lá ficam bravos. Então o Wilkes é um cara atlético, não, dizem que ele quer ficar 2 anos em UCLA e partir para a NBA. Né? Ele já disse isso, que ele quer ficar 2 anos, que ele não acha que está pronto nesse primeiro ano. Então vai ser bem legal também acompanhar ele, ele vai substituir o Hamilton. E um outro cara muito legal é o Cody Riley, né? O Riley é um ala pivô e que é muito aguerrido. O cara que vai para o rebote, ele lembra muito o Draymond Green. O jeito dele de jogar é todo do Draymond Green. A diferença é que ele é bem mais alto, né? Então, e vai ser bem legal de assistir esse time aí. Muitos recrutas bons. E tem o LiAngelo Ball, né, cara? Esse cara, eu tenho certeza, ele não vai ter o impacto que o Lonzo teve, mas eu duvido muito que alguma pessoa deixe de assistir o CLA só pra ver ele, pelo menos entrar em quadra, né? Vai ser muito legal assistir ele. Dizem que ele emagreceu mais de 10 quilos, né? Desde que ele começou a pré-temporada em UCLA. Ele tava bem gordinho, agora tá mais magrinho. Tá mais atlético, tá enterrando um pouco mais o que ele fazia. Vamos ver como é que vai ser essa temporada. Eu acho que vai ser bem legal. E o CLA com certeza é top 3 aí na conferência.
Muito bem, né? A gente fica ansioso pelas pérolas de LaVar Ball mais uma vez. Ô, Sasso, eu vou começar a introduzir essa universidade, que é a nossa medalha de prata aqui, né? A Universidade de Southern California, USC Trojans. Na temporada passada, 10 vitórias, 8 derrotas dentro da conferência, mas você tem um amor por esse USC, certeza absoluta que estarão no March Madness. A equipe não perdeu quase ninguém e vem forte, né, Sasso? Vem muito forte para essa temporada.
Tem um amor por causa de Benny Boatwright, esse grande pivô de 15 pontos de média na temporada passada, que é um dos caras dessa equipe. Jogador que tem uma reversa experiência interessante, mid-range bem interessante também, então um cara bem completo na parte ofensiva e tende a brigar pelo prêmio de melhor jogador da conferência nessa temporada. Mas é uma equipe muito forte, né? Se a gente for fazer o quinteto inicial da equipe, tem Jordan McLaughlin também, Elijah Stewart, Shimizu Metu, o próprio Benny Boatwright, daí tem o D'Anthony Melton, pode ser o Charles Jr., né, que chega também. Tem o Derek Thornton, que vem de Duke. É, então, uma equipe que tem muitas opções. Né? O Metu, inclusive, é bem cotado para o draft da próxima temporada da NBA. Teve 14,8 pontos por jogo, 7,8 rebotes e 1,5 toco por jogo. E até os jogadores que foram freshmen na temporada passada se destacaram bastante. O D'Anthony Melton, o principal deles. Né? Mas também o Jonah Matthews e o Nick Hakosevic, né? Uma característica dessa equipe é jogar em alta velocidade. Né? Na temporada passada foi o 16º time que atacou mais rápido, né? Na temporada passada. Se desfazia da bola, vamos dizer, bem rapidamente. Né? Definia bem rápido o que ia fazer no ataque. A tendência é que continue com esse tempo, né? Na parte ofensiva. Então o USC resta saber se vai lidar bem com essa pressão de ser uma das equipes favoritas na, não só na Pac-12, mas também por brigar por algo maior no cenário nacional, né?
Olha só!
Isso é uma questão que vai depender muito dos jogadores, né? Porque talento tem, talento. Mas vamos ver o que vai acontecer durante a temporada.
Exatamente, gosto muito do Derek Thornton, que não teve tanto espaço com o Mike Krzyzewski lá em Duke. Ítalo, você concorda com o Sasso e o SC vai estar no topo da PAC?
Eu concordo, sim. Eu acho que o USC é uma das 3 melhores equipes da conferência, né? E esse time de USC, ele ficou muito visado por causa do March Madness, né? Chegaram no First Four, ganharam de Providence, que na nossa opinião, lembra, a gente sempre lembra, né? Era uma das favoritas. Providence ia vir de uma conferência muito forte, tinha feito uma temporada muito boa. Venceram Providence. Aí chegaram no March Madness, no primeiro round, enfrentaram SMU. A gente mais uma vez considerou a USC como não favorita, né? Não era a favorita clara para esse primeiro round. E aí, o que aconteceu? Eles foram lá e ganharam de novo. Né? Ganharam por um ponto, foi um jogo muito bom, muito legal. E aí perderam no segundo round para Baylor, claro, aí era uma derrota esperada mesmo, porque Baylor era um time muito forte, mas mesmo assim também deram um trabalho danado para o time de Baylor, né? Então, o time de USC ficou conhecido por causa disso, né? Fez uma temporada muito boa, perderam a invencibilidade na temporada. No mesmo um dia depois da UCLA, que também tinha perdido para Oregon, perderam para Oregon no dia depois. Então, quer dizer, fizeram uma temporada excepcional, né? Não tem nem como questionar. E aí, depois de uma temporada tão boa, eles não perdem ninguém pro draft ou pra formatura, né? E além de não perder ninguém, eles ainda trazem um recruta 5 estrelas, que é o Charles O'Bannon Jr., né? Que é o filho do Ed O'Bannon. Não sei se vocês lembram desse cara. Esse cara foi o que botou a NCAA na justiça por causa dos direitos autorais sobre um jogo. Foi uma ex-estrela, foi, inclusive, participou do título, do último título nacional da UCLA, né? Ou seja, o Charlie O'Bannon Jr. tem raízes na rival da USC, né? Na UCLA. Abriu mão de jogar na UCLA, foi jogar na rival USC. É um recruta 5 estrelas, é ala. Muito bom score de 3 pontos. É um recruta muito desejado aí, foi muito pesquisado, muito procurado pelas outras universidades. E deve contribuir aí de imediato para a USC, vindo do banco, né? Então é um time muito bom. Eu não tenho como não concordar com o Sasso. Esse time é, sem dúvida, os top 3 aí da Pac-12, fácil. Eu acho, na minha opinião, eles devem chegar mais longe do que chegaram na última temporada no March Madness.
Que beleza, ficaremos de olho. Gosto muito também dessa equipe dos Trojans. Bom, a nossa primeira colocada aqui, depois de falarmos de 11 universidades, para fechar a Pac-12, a única que falta, Arizona Wildcats, do meu querido Alonzo Trier. Teve alguns... derrapou um pouquinho na temporada passada ali, né? Ficou fora de 15 jogos por conta de uso indevido de entorpecentes, mas isso a gente deixa de lado. Só que, Sasso, mais uma vez também, Arizona perdeu muitos jogadores, mas conseguiu recrutar muito bem, né? Larry Markkinen, que está no seu Chicago Bulls, o Kobe Simmons, que foi para o Memphis Grizzlies, Kadeem Allen, que eram jogadores que estavam na rotação do Sean Miller, não estão mais, né? Mas chegou o nosso querido DeAndre Ayton, que é um dos melhores pivôs, provavelmente, dessa classe. Só que Trier, para mim, vai ser o cara desse time, o cara dessa conferência. Inclusive, estará no quinteto titular da NCAA no final do ano.
Acho que tem uma dúvida muito grande para essa equipe de Arizona, que é a armação. Temporada passada tinha o Kadeem Allen, que era um cara que era alto, defendia muito bem, controlava muito bem o ritmo da equipe. Né? E nessa temporada eles não têm o Kadeem Allen que se formou. Será que o Parker Jackson Cartwright vai conseguir dar o mesmo ritmo para essa equipe de Arizona? É uma dúvida que eu tenho, né? O Rowley Hawkins, que era o cara que poderia ajudar o Parker Jackson Cartwright na armação, vai ficar fora até dezembro com um problema na mão. Ele que já foi bem importante na sua primeira temporada, né? Como calouro na temporada passada. Então, resta saber como vai usar esse perímetro, né? Acho que o Trier vai ter até uma maior responsabilidade na armação dessa zona, porque o Garrafão, sim, né? O Garrafão muito forte. Tem Andrew Ayton, que é um dos melhores jogadores dessa classe de 2017, e o Dusan Ristić, né, o sérvio, que tende a ter um ano ainda melhor do que na temporada passada, que já foi boa, teve 10.9 pontos e 5.5 rebotes na temporada passada, e provavelmente depois dessa temporada vai rumar a Europa, né, para jogar Euroligas, com certeza, é um jogador que tem um talento bem grande. O Williams God já tá no Partizan, né? Quem sabe o Ristić, o Partizan aqui é de Belgrado, né? Então. Quem sabe o Ristić não volta para sua casa para jogar com a John Williams God. Mas é uma equipe que tem muito talento, né? Ainda tem o Emmanuel Okoto, né? Que foi um jogador que se reclassificou, né? Era da classe 2018, assim, nessa temporada já. E também um cara que é pouquíssimo falado, né, aqui, mas tem impressionado nos treinamentos, né? Dylan Smith. De uma equipe mid-major, né, transferido, né, vem de UNC Asheville. UNC Asheville, que é sempre uma das favoritas na conferência Big South. E o Dylan Smith pode fazer parte dessa rotação de Arizona. Acredito que a equipe seria ainda mais forte se o Ray Smith, né, vocês vão se lembrar, foi um cara bem cotado, né, vindo do high school, não tivesse rompido o ligamento duas vezes. Ele até uma história de vida bem, bem triste, né. Acabou se aposentando, né, por conta dessas lesões no joelho, sem nunca ter jogado no college.
Isso é bem triste. Ítalo, rapidamente, bem correndo, já que Leonardo Sasso está bem feliz com seu time, que está na final da Copa Libertadores da América, o que a gente espera? A Arizona vai vencer a PEC com o pé nas costas?
Ah, afirmar um negócio desse aí é difícil, né, Rodrigão? Mas tá, tudo indica, né, cara? Agora, o Sasso falou uma coisa interessante, a questão da armação de jogadas influencia diretamente numa equipe, né? Porque a gente viu isso em Duke na temporada passada, né? Tinha um time muito bom, Mas não tinha um armador. Então, o que, que acontece quando você não tem um armador? O time se desequilibra, perde posse de bola, às vezes comete turnovers imbecis, né? É tipo de coisa assim que a gente não acredita. E o time de Arizona não tem um armador realmente, mas o Alex Barcelo, né, um recruta vindo exatamente de Phoenix, né? Ele é natural de Phoenix, no Arizona. Deve fazer um pouco também desse papel. Ele é um daqueles armadores que mais shooter do que armas jogadas, né? Tipo assim, digamos assim, que ele é mais um Stephen Curry da vida do que um Chris Paul, digamos assim. Então, vale a pena também curtir o Alex Barcelo nessa temporada. É um cara que foi pesquisar, Duke ofereceu oferta pra ele de última hora, ele preferiu ficar em casa, no Arizona. Mas o cara desse time é o DeAndre Ayton, né? O cara é o melhor pivô da classe 2017, o número 1 recruta, né, da nação. Acho que, na verdade, ele é o número 2, ele tá atrás do Michael Porter Jr. Mas ele mostrou ser um daqueles pivôs mais versáteis que pode aparecer no college, né? O Markkanen, que é reconhecidamente um dos melhores shooters da temporada passada, foi embora. O DeAndre Ayton não tem a mesma característica, mas o DeAndre Ayton também sabe matar bola de 3 pontos. Então, o time de Arizona não vai perder espaçamento de quadra. E ainda ganha um reboteiro, um cara que joga também dentro do garrafão e que sabe jogar sujo, sabe fazer o trabalho sujo ali dentro do garrafão, né? Sabe trombar com os outros ali. Vai ser um time interessante de assistir. O próprio Ira Lee também, outro ala pivô da Califórnia também, é um cara que sabe fazer isso. O Brandon Randolph, outro shooter muito bom, outro cara que arremessa muito, tem um volume muito alto de arremesso. É um time, assim, preparado para vencer. Eu acho que esse time de Arizona tem tudo para ir muito longe, né? Mas é aquilo, né? Toda temporada a gente coloca a Arizona como favorito para vencer até o torneio da NCAA e, na verdade, os caras nunca chegam sequer no Final Four. Aí fica complicado, né, Sasso?
Tá complicado. Sean Miller esse ano chega. Ô, Ítalo, aproveita que você tá no embalo já aí, diga lá, seu freshman da temporada e seu jogador da temporada.
Bom, eu acho que o freshman do ano vai ser o DeAndre Ayton. Isso aí é uma coisa assim, um pouco até óbvia de se contar. Mas eu vou citar também outro calor aqui que me chama muita atenção, que eu já até falei também dele aqui, né? E que pode ser que venha a ter grande desempenho, o Chris Wilks, de UCLA, né? O cara vai ser titular, vai ter tempo de quadra, e é um excepcional atleta, né? Então, vale a pena ficar de olho no Chris Wilks também, de UCLA.
Muito bem. E o seu jogador da PEC, quem que você acha que vai ser o melhor jogador?
O jogador do ano, também, isso aí também é uma certeza, você também já, vou concordar com você, o cara da conferência é o Alonzo Tree. Não tem Dylan Brooks, não tem mais Bryce Alford, não tem Lonzo Ball, não tem ninguém assim de alto nível que possa se comparar a ele, talvez o 3-5 lá em Oregon State, mas o time é muito fraco, não sei se isso aí é suficiente para ele ganhar, se ele tem um desempenho individual muito grande. Eu acho que, ou o Reed Travis, também de Stanford, mas eu acho que fica pro Alonzo Tree.
Eu também acho que fica com ele. Sasso, você que infelizmente não conseguiu pegar Alonzo Trier na capa para o pai aqui, você vai concordar conosco? Será o homem o melhor jogador da Pac-12?
Eu vou votar, como eu sou diferentão, né? Uhum. Vou apostar em Reed Travis, né? O ala pivô de Stanford. E para freshman do ano, eu aposto em Troy Brown Jr., de Oregon.
Esse aí também é outro que é muito forte para o candidato a ganhar, porque vai ser titular também, né?
Exatamente
por isso.
Bom, esse é o fim da Pac-12, agora faltando apenas a conferência ACC, estamos a poucos dias do College Basketball. Não perca, acompanhe, estamos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook e YouTube. Estaremos mais ativos ainda durante a temporada, que começa, lembrando mais uma vez, no dia 10 de novembro, cobertura completa no Live College. Ítalo, diga seu tchau, por favor.
Tchau.
Tem que ser rápido.
Tem que ser rápido, né? Você pediu pra sessão tchau. Mas é isso aí, foi muito bom participar com vocês e, bom, próximo é a ACC, né? A grande conferência do college, né? A conferência mais modinha que existe, digamos assim, né? E chata pra caramba de assistir também. O tédio danado, a gente sempre sabe o que vai acontecer, é sempre as mesmas. Mas vamos ver o que vai acontecer, né?
Olha só, não fale assim da ACC. Leonardo do Sasso, um beijo para você, Sasso. Boa sorte na final da Libertadores.
Ainda, Rodrigo, fica tranquilo. É. Depois a gente pensa nisso aí. Mas com certeza a final será depois do início da temporada do college, né? Isso é bom que eu posso ficar no college até lá. E vamos ao nosso último podcast, né? ACC, com os recuperados da minha grande Duke, que eu espero que consiga melhores resultados com um armador agora.
Finalmente.
Mas, até o próximo podcast. Tchau, tchau.
Um beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau.